Já estamos de volta aqui no Noticiário P7, agora são 11 horas e 39 minutos e neste momento temos entrevista. Conforme anunciado, estamos recebendo aqui o coordenador da PASCOM, João Geraldo Borges Júnior. Seja bem-vindo. Bom dia, João.
Bom dia, Helder. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Também está conosco nossa companheira de trabalho, Letícia Gorte. Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia também a todos os ouvintes. Hoje aqui representando não a Ipiranga FM, mas a paróquia, né? Representando a PASCOM.
E para
a
gente começar esse bate-papo, eu quero saber o que é PASCOM. Qual é também o objetivo do trabalho aqui em nossa paróquia?
Então, a PASCOM é a Pastoral da Comunicação. O objetivo dela é estar à frente da comunicação da paróquia, cuidando, então, de toda essa parte estrutural da imagem da paróquia, né, e de tudo aquilo que abrange a comunicação. E é a única pastoral que não está a serviço de si mesma, né, da própria pastoral, mas sim está a serviço das demais pastorais e da igreja. Então, isso que é o bacana da PASCOM, porque ela é responsável por conectar todas as outras pastorais, por permitir que uma dialogue com a outra, né? Que uma saiba o que a outra está fazendo, possa realizar essa ponte entre uma e outra, para que realmente a comunicação funcione e não fiquemos em grupos isolados dentro da nossa paróquia.
E é muito importante, principalmente, a nossa realidade aqui, quando nós temos 50 comunidades, então tem que haver essa organização para que a informação, as notícias da paróquia, por exemplo, ou mesmo os comunicados entre movimentos pastorais, seja distribuído de maneira igualitária, para que chegue a mesma informação a todos.
Isso. E também não só a parte de comunicação no sentido de informar o que está acontecendo,
sim,
né?
Mas o trabalho
mas
é das pastorais, né?
De formar as pessoas, né?
Verdade.
Com conteúdo de qualidade, com conteúdo que vá trazer conhecimento, né? Crescimento espiritual, que realmente vai edificar a fé das pessoas. Então, eu falo, não, a gente não é só de ficar postando, ah, vai acontecer pastel hoje, vai fazer isso, aquilo.
Sim.
Não, a gente realmente tem um trabalho aprofundado de levar a palavra de Deus através, então, da comunicação.
Quem que integra a PASCOM? Como que ela acontece? Quem que faz esse trabalho?
Então, a PASCOM, nós temos, né, um grupo de voluntários, uma equipe, né, que trabalha junto. Então, uma equipe bem ativa, vamos assim dizer, né? É um trabalho diário que a gente realiza. Então, essa equipe, nós temos tanto uma equipe das redes sociais, quanto uma equipe das transmissões da missa, né? Então, atualmente é isso. Antes nós tínhamos a equipe do jornal, mas por enquanto ela está em stand-by, ainda que a gente ainda está, né, refletindo sobre isso. Mas, então, hoje, ativamente, nós temos essas duas equipes, que daí trabalha, propriamente dito, só com as transmissões das missas, né? Nós temos ali, então, uma equipe de 6 pessoas que fazem esse trabalho, né? Até é legal esclarecer isso, porque muitas vezes as pessoas acham que só sou eu que estou lá transmitindo, mas não. Nós temos uma equipe de 6 pessoas, onde nós temos um cronograma, e ali a gente, então, cada celebração é alguém que fica responsável. E daí nós temos a equipe das redes sociais, que também é uma equipe que tem, acho que umas 8 pessoas, se não me engano.
Acho que são 8.
Isso. Uhum. E que trabalha, então, ativamente, criando conteúdo, fazendo a ponte com as pastorais. Então, hoje, o que acontece? Nós somos divididos dentro dessa equipe, onde cada um acompanha uma pastoral. Então, eles fazem todo esse atendimento personalizado com as pastorais para acompanhar, para saber o que está acontecendo, para criar posts, vídeos, conteúdos que tenham embasamento no que aquela pastoral está precisando, né? Então, é um acompanhamento bem bacana, onde a gente consegue estar a par de tudo que está acontecendo e tem um trabalho bem personalizado.
Todo esse serviço, né, de criação, de divulgação através de redes sociais já acontecia no passado mesmo com o jornal, de maneira paralela, podemos considerar. Depois, quando o jornal deixou de circular, tudo isso ganhou ainda mais corpo. Aí vem a pandemia, onde também passou a ter as transmissões pelas redes sociais das celebrações de missa, né?
Isso, então chegou um momento cheque onde a gente teve que tomar decisões, né, importantes dentro da pastoral da comunicação. E aí nós tínhamos o jornal, que realmente era um veículo de comunicação bastante importante, especial, eu tinha um carinho muito especial por ele, mas onde a gente tem que seguir a tecnologia, né, como o mundo avança. E realmente nós vimos que nossa energia gasta com o jornal não estava sendo tão bem aproveitada quanto se a gente pudesse investir essa energia que estava sendo utilizada lá, utilizar nas redes sociais. Então, por questão disso que a gente resolveu interromper o jornal, para a gente concentrar onde iria funcionar mais, né? Porque a gente perderia muito tempo em algo que não estava mais dando o resultado que a gente gostaria, né? Então, é com muito carinho que eu até digo, né? O jornal teve seu papel extremamente importante na paróquia, mas ele concluiu a sua função, uhum, né? E hoje, então, a gente está concentrado em trazer conteúdo diário nas nossas redes sociais da paróquia. Então, é bem bacana esse trabalho, a equipe é bem motivada, todo dia a gente está trocando ideia, vendo coisas diferentes para fazer, bem legal mesmo.
Quais são as redes sociais da paróquia?
Atualmente, a gente trabalha então com o Facebook, que é o nosso maior número de curtidas, né, João? Uhum. Nosso maior público atual é o Facebook, né, Paróquia Conceição Palmeira. Temos também o Instagram, atualmente com aproximadamente 2.100 seguidores, e temos também o canal no YouTube. Então, assim, o que acontece atualmente é, grande parte das nossas todas as postagens acontecem no Facebook. Seja as transmissões ao vivo, seja a postagem, né, como, enfim, os posts que a gente fala, né, que são as imagens. Todas elas acontecem no Facebook. No Instagram, são apenas as postagens de vídeos prontos, ou, né, os posts mesmo de imagens. E no YouTube são apenas os vídeos, as transmissões e os vídeos, né? Cada uma dessas redes sociais, ela tem um objetivo diferente. Uhum. Né? Às vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que ter três redes sociais diferentes? Mas é que cada uma atua de um jeito diferente e tem um objetivo diferente. Por isso nós estamos nas três. A gente até brinca, né, João, com o pessoal da equipe. Daqui a pouco a gente vai ter que criar um TikTok da paróquia, que é a rede social que está em ascensão agora, né, o TikTok. E a gente ainda não tem. Pode ser que no futuro a gente crie o tal do TikTok para a paróquia.
Acho que eu vou ficar careca mesmo. Mais uma rede social.
Então, em breve, o TikTok. Aproveitando, falando sobre essas postagens, com que frequências que elas acontecem?
Praticamente diárias. Uhum. Né? Uhum. Todo dia tem alguma coisa, alguma novidade. É raro os dias em que não tem nenhuma postagem. Hoje, por exemplo, já tem aí quatro postagens programadas para hoje. Né? Já entrou uma de manhã, agora na hora do almoço vai entrar outra. Enfim, tem vários. Durante o dia tem mais outras. Uhum. Então a gente faz um planejamento semanal. Uhum. Né? Todo ali início da semana, já na segunda-feira, a gente já está com o cronograma ali pronto. Já cada um já está desenvolvendo o seu conteúdo, elaborando, indo atrás. Então, é tudo assim com planejamento, é isso que é legal esclarecer para as pessoas, não é nada feito assim ao susto, é tudo aleatório, não. Uhum. A gente se planeja, né, então até as pessoas às vezes mandam conteúdo para a gente e já esperam que a gente já poste, mas calma aí, a gente tem um cronograma, a gente vai postar, mas no horário que a gente achar mais indicado, né. Sim. Porque nas redes sociais a gente tem isso, que tem os horários de maior pico de audiência, uhum, onde a gente tem que levar isso em consideração. Então, para que alcance mais pessoas, a gente precisa postar nesses horários que são mais propícios, né? E também, dependendo do que é urgência. Se é um post que tem necessidade de ser postado hoje, a gente vai dar um jeito e vai postar. Agora, se a gente pode colocar dentro do nosso cronograma, então a gente vai colocar, para achar o melhor momento para estar postando, né?
11 horas e 47 minutos, você que está sintonizado conosco aqui através da 91.7 FM, acompanhando o Noticiário P7, muito obrigado pela sua audiência. Está chegando agora, confirmo que nós estamos ao vivo também, através, já que estamos falando de redes sociais, pelo Facebook da Ipiranga. Então, vai lá também, você pode acompanhar ao vivo a nossa entrevista aqui, falando hoje um pouquinho sobre o trabalho da PASCOM e as redes sociais da paróquia. Lives. Aqui a paróquia já realizou diversas lives com temas também que atende, né, essa demanda da comunidade. Uhum. Como que foi essa experiência? Vai acontecer mais lives? Quais são os projetos?
Você pode dizer que a gente aprendeu um pouco em cada live, né, João?
Sim.
A primeira live foi um sofrimento, deu tudo errado.
Nossa,
lembra até eu hoje.
Eu surtando, que tava com problema do áudio.
E não dava certo o áudio e os celulares caíam, não transmitia. Nossa, foi muito... Veja como a gente também não tem tudo preparado, sim, tudo prontinho. A gente tenta dar o nosso melhor.
E a gente tá aprendendo enquanto tá fazendo.
Exatamente.
É assim que funciona, né? Porque foi tudo novidade, Então, eu não sabia como fazer realmente. Tipo, todo mundo acha que por eu ser designer, eu tenho que saber essas coisas, mas não sei tudo, né? Principalmente questão de live, essa coisa de tecnologia.
Foi atrás.
Teve que correr atrás. Mesma coisa da missa, né? A gente começou transmitindo as missas com o celular ali no tripé e sofrendo. E treme um monte a câmera, enfim. Até a gente conseguir achar esse sistema que, nossa, aí sim ficou profissional. Então, mas foi bem legal essa experiência das lives. Eu acho que o envolvimento das pessoas, acho que isso que a gente tem a destacar, né?
Sim.
O quanto as pessoas gostaram, né? E acompanham e comentam as lives e participam. E eu acho que realmente isso atrai bem mais pessoas uma live do que se a gente fizesse um evento, digamos, um salão paroquial.
Atrai.
Né? Então, é bem bacana.
É que dá o conforto, né, para a pessoa de estar acompanhando aquilo que a paróquia está executando dentro de casa. Então, a live tem sido algo assim que a gente gostou de fazer, que a gente observou que traz um envolvimento bem grande da comunidade, só que envolve aí uma estrutura, uma logística um pouco maior. Né? Ah, não tem live toda semana. Olha, a gente gostaria, mas ele dá um trabalho bem grande para fazer. Sim. Então, a gente vai fazendo conforme a necessidade. Tanto é que vai ter uma live agora em outubro, né,
João? É, ainda mais porque a gente tem que... A gente gosta de fazer bem feito, né? Então, nós montamos um ambiente, normalmente, né? Quem, a equipe
é como se fosse uma TV.
Sim, exatamente. É um programa de TV, né? Como se fosse um programa. E aí, então, a gente faz toda essa estrutura. É mais de um dia que a gente demora pra arrumar, pra tudo, né? Fora aí montar um cronograma ali, elaborar bem, pra não ficar uma coisa também chata, né? Porque se for uma coisa sem elaborar, não vai fazer sentido, né? E aí, esse mês, então, nós temos uma live dia 21, que vai tratar justamente sobre a temática do Outubro Rosa. Já dando aí um spoiler.
É, uma live em parceria com o Grupo Gratos, né? Que nós iremos fazer, então vai ser bem bacana. O pessoal já pode agendar aí, 21 de outubro, tem live da paróquia, sim.
E é interessante porque, além de todo esse trabalho, né? De preparação, organização, reforçamos aqui que é um trabalho feito por voluntários. São pessoas que dedicam do seu tempo, né? Em preparar, em organizar. Também tem que pensar ali no roteiro, os convidados. Então é algo bastante complexo, né? Não é possível fazer todo dia. Ah, mas na TV eles fazem todo dia. Sim, eles trabalham diretamente com isso.
Com isso,
né?
Exatamente.
Então, aí também esta justificativa. Falando agora sobre... em alguma atividade e eu faço alguma pesquisa. Daqui a pouco está chegando muitas informações relativas ao que eu pesquisei. Como que isso acontece? Como que as redes sociais ficam sabendo o que eu quero receber através dessas redes?
Então, Adriana, basicamente funciona assim. Quando você compra um celular, um smartphone, para você começar a utilizar ele, você tem que criar uma conta Google, que a gente chama, né? Para começar a utilizar. Então, a partir desse momento que você cria uma conta Google, onde vai o teu nome ali, tudo que você pesquisa, tudo que você faz no teu celular, uma coisa está olhando a outra. Então, se você pesquisa algo ali no Google mesmo, vai aparecer propaganda daquilo para você no Facebook, no YouTube, no Instagram, porque está tudo conectado, né? Então, o algoritmo que a gente chama, que é, digamos, é o...
Como o cérebro, dizer?
O
né?
Cérebro,
o computador
é,
ali,
É o que pensa pelo Facebook. Uhum. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, ah, o Helder gosta de... Né, supondo, o Helder gosta de estar pesquisando carro. Então, eu vou mandar muita informação de carro para ele. Não, agora o Helder está pesquisando tinta. Ele vai pintar a casa. Eu vou mandar 1000 opções de tinta para ele. E assim por diante. Uhum. Né? Então, aquilo que você se interessa, aquilo que você pesquisa, até mesmo aquilo que você curte, aquilo que você compartilha, aquilo que você comenta, o Facebook, ele começa a entender que você gosta disso e te manda e te entrega cada vez mais conteúdo relacionado àquilo.
Isso podemos distribuir, falando aqui do jornalismo, por editorias. Então, se eu pesquisar futebol, vai vir muita coisa de futebol. Política, política, polícia e assim por diante.
Exatamente.
Exatamente. E assim, o quanto mais, né, você se envolve nisso, mais vai vir. Uhum. Porque o que acontece? Né? Se eu tenho lá 1000 amigos no Facebook, eu sigo 1000 pessoas no Instagram. Uhum. Todas essas pessoas estão criando conteúdo, estão postando. Uhum. Só que o que acontece? O Instagram ou o Facebook, ele não vai entregar o conteúdo de todas essas pessoas para você. Ele vai entregar para 10% das pessoas. Então, não vai chegar tudo
para
todo mundo. Vai chegar apenas aqueles que você mais tem envolvimento.
Uhum. Uhum.
Então, se você, por exemplo, segue a página da paróquia, mas você não curte, não comenta, não compartilha nada, algumas vezes vai aparecer para você lá. Mas se você não tiver esse envolvimento, o Facebook vai entender que aquilo é irrelevante para você. E vai deixar de mostrar.
Sim.
Agora, se você começa a curtir todos os posts da paróquia, começa a compartilhar, comentar, ele vai entender, poxa, essa pessoa gosta mesmo desse conteúdo, então eu vou começar a entregar mais para ele. Daí, praticamente tudo que a gente for postando vai sempre estar aparecendo para aquela pessoa. Né? E até também é interessante que eles criaram no Facebook a questão de se você se envolve tanto com aquela página, você ganha o selo de super fã.
Super fã.
Uhum. Né? Então, isso é bem bacana também.
Uma coisa que aqui é importante a gente evidenciar, já que a gente está falando das redes sociais da paróquia, nós temos aproximadamente 5 mil pessoas que curtem o nosso Facebook. Só que as nossas postagens chegam no máximo a 1.000 pessoas.
Uhum.
Então, significa que 4 mil pessoas não estão recebendo aquilo que a gente está colocando. E aí a gente faz até um apelo, né, João, para os ouvintes que curtem o nosso conteúdo, que gostam do que a gente posta, para que você sempre curta, para que você sempre compartilhe, pelo menos o curtir. Porque pode ser que o Facebook não esteja te entregando aquele conteúdo, porque você só está vendo, não está curtindo, e o Facebook não está mais te entregando aquilo. Ele está achando que você não gosta mais desse conteúdo, daquela informação, e não está te entregando. E a gente vê isso por esses números, que dos 5 mil, só 1.000 e pouco está recebendo. Então, assim, acaba que a gente tem todo esse trabalho, faz todo esse trabalho, e por uma questão de algoritmo mesmo, do jeito que o Facebook é programado, não chega até as pessoas. E fica esse nosso convite para que você sempre curta, sempre compartilhe. Aí entra lá na nossa página agora mesmo e vai curtindo tudo.
Né?
Vai curtindo tudo para que o Facebook entenda. Né? E isso vale para o YouTube, vale para o Instagram. Que entendam que você gosta daquilo e eles vão te entregar mais aquele conteúdo.
E também é interessante que as pessoas têm o hábito de visitar a página da paróquia.
Uhum.
Porque, principalmente, calendário de missa, por exemplo, que as pessoas...
Sempre tá lá.
Ficam mandando mensagem perguntando, mas a gente sempre posta lá. Está lá, é só a pessoa ir lá e procurar. Tanto que a gente fixou no topo ali o calendário de missa, porque a gente sabe que é as coisas que as pessoas mais procuram. Então, é só entrar lá, a primeira coisa já vai ter o calendário. Então, visitem a página, curtam, compartilhem os conteúdos que vocês acham bacana para as pessoas, compartilhem no WhatsApp também, né? Não precisa ser só ali no Facebook, mas compartilhem no WhatsApp, para que possa alcançar mais pessoas. Nós somos uma paróquia de muitos católicos, né? Tem muita gente, é muito grande a nossa paróquia, para a gente ter só 5 mil e poucas pessoas que seguem a página... Né?
Tem postagens nossas que não chegam a 10 curtidas. Aí a gente fica, nossa, mas será que as pessoas não gostaram? Ou simplesmente, né, não foi entregue, ou esqueceu de curtir? Por isso a gente realmente faz esse apelo, né, João? Para que o pessoal realmente volte a curtir, volte a compartilhar as coisas que a gente coloca lá. Afinal, isso é evangelização. Né? Se eu não consigo contribuir com nada, se eu não consigo ajudar a minha paróquia, a minha comunidade, se eu estiver curtindo, compartilhando, eu estarei com certeza evangelizando também. Hoje em dia, evangelizar é isso, é estar nas mídias sociais. E cada um pode fazer essa parte, né? Fazer esse trabalho. Todos nós temos uma rede social, a gente pode estar ali contribuindo através de um simples clique.
E até a gente pode pensar assim, mas esse conteúdo para mim até não é tão importante. Mas você compartilhando, possa ser que ele chegue a alguém que
Exatamente.
Esse conteúdo seja importante.
Exatamente.
Né? Principalmente, às vezes, a gente posta coisa sobre batismo.
Uhum.
Né? Tá, você não vai batizar ninguém, não vai batizar seu filho, nada. Mas alguém que você é amigo no Facebook pode estar procurando informações sobre isso. E se você compartilhar o post sobre o batismo, pode ser que essa pessoa veja e tem, então, as suas dúvidas sanadas ali. Por quê? Porque a gente está querendo encurtar o tempo da pessoa precisar procurar informação, né? E vir aqui na paróquia perguntar as coisas. Não, a gente já vai estar respondendo lá nos próprios posts, né? Sobre os assuntos. A única coisa que ainda, né, a gente não tem como é ficar respondendo no chat as mensagens, né? Porque a gente recebe muita mensagem e a maioria das mensagens, como a gente é pastoral da comunicação, a gente não tem acesso às respostas, né? A gente não sabe tudo como funciona a paróquia, né? Por exemplo, normalmente pedem assim, eu gostaria do registro de batismo de tal pessoa. Mas a gente não tem acesso a essas informações, né? Isso é tudo na secretaria paroquial. Então, quando você quer uma informação mais específica, aí sim, né, procurar sempre o expediente paroquial. Também tem o WhatsApp do expediente, que eles sempre atendem por ali também. Então, que as pessoas saibam também aonde procurar, dependendo do assunto que elas precisam, né?
11 horas e 59 minutos. Quero aqui agradecer a presença do João, da Letícia, trazendo essas informações. Falamos sobre essa temática e ainda aqui, através da entrevista, acredito que a gente possa motivar a ampliar essa interação, né, dos paroquianos com as redes sociais de nossa paróquia. Obrigado por estar conosco aqui e desejo uma excelente quinta-feira.
Eu que agradeço, Helder, e também aproveitando para agradecer todas as pessoas que já acompanham, né, as nossas redes sociais da paróquia, que já se envolvem, que às vezes encontram a gente e falam, nossa, gostei daquele post, achei legal aquela ideia. Uhum. Né? Isso nos motiva, porque nós somos uma equipe que está todo dia ativa ali, pensando e tudo mais, e ver que está dando resultado aquilo que a gente está fazendo, nosso trabalho, isso não tem preço, né?
Com
porque
certeza.
É muito bacana.
Agradecemos também aí, então, a todos que já nos acompanham. Fique esse convite, né, para que, entendendo um pouco mais como funciona a rede social, a gente possa aproveitar ela da melhor maneira.
E só abrindo um parênteses bem rapidinho, agora que eu lembrei, que eu acho que é importante, né, é que as pessoas, às vezes, querem assistir a missa na televisão. Né? E se você entrar no canal do YouTube, se você tiver uma TV que,
Smart.
Né, Smart, que tem essa possibilidade, você consegue então transmitir na sua TV para você assistir na televisão a Santa Missa. Então fica uma experiência bem melhor do que ficar assistindo na tela do celular. Então vocês também